Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cuide-se bem, o perigo está em toda parte. No que você acredita, hein? Em quem você acredita? Para começar, que tal uma frase de Ludwig Wittgenstein, filósofo austríaco? O mundo do homem feliz é diferente do mundo do homem infeliz.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
O mundo do homem feliz é diferente do mundo do homem infeliz. É possível que o mesmo mundo seja diferente para duas pessoas, hein? É. Mas como, se o mundo é um só? Pois é, mas o mundo nunca é o mesmo. Aliás, o mundo nunca é assim ou assado, o mundo apenas é. Quem dá a ele significado é você, ao interpretar os sinais que recebe conforme o seu repertório cultural. São as experiências que você vivenciou, os erros que cometeu e as lições que aprendeu que vão determinar como você verá o mundo. O seu mundo. Por isso, algumas vezes você se pega indignado com um acontecimento que o seu amigo ou sua amiga acharam normal. Eles interpretam de uma forma, você de outra. E provavelmente todos estão certos ou errados. Mas, se é assim, talvez possamos escolher a forma como interpretaremos o mundo. E se pudermos mudar essa forma, podemos mudar o mundo. Parece coisa de autoajuda, não é mesmo? Mas é simplesmente um pouquinho de filosofia. O grande jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues escreveu em 1968 o livro Cabra Vadia. De uma das crônicas do livro, Eu Sou um Ex-Covarde, retirei um trecho delicioso. Ao fundo, você ouvirá Zé Coco do Riachão, com Minha Viola e Eu. Instrumentista, compositor, acordeonista, fabricante de rabecas, Zé Coco foi criado na localidade de Riachão, no Vale de São Francisco, para se transformar num dos grandes violeiros brasileiros. Vamos ao texto de Nelson Rodrigues. O Marcelo ouvia só e eu não parei mais de falar. Disse-lhe que hoje é muito difícil não ser canalha. Por toda parte só vemos pulhas. E nem se diga que são pobres seres anônimos, obscuros, perdidos na massa. Não. Reitores, professores, sociólogos, intelectuais de todos os tipos, jovens e velhos, mocinhas e senhoras. E também os jornais e as revistas, o rádio e a TV. Quase tudo e quase todos exalam abjeção. Marcelo interrompe. Somos todos abjetos? Acendo outro cigarro. Nem todos, claro. Expliquei-lhe o óbvio. Isto é, que sempre há uma meia dúzia que se salve e só Deus sabe como. Todas as pressões trabalham para o nosso aviltamento pessoal e coletivo. E por que essa massa de pulhas invade a vida brasileira? Claro que não é de graça nem por acaso. O que existe por trás de tamanha degradação é o medo.
Café Brasil!
Então, o André Camargo Costa, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, assistiu uma pequena palestra minha e escreveu um texto a respeito. Ao fundo, você ouvirá o Divina Café, interpretando um clássico da música popular mundial. É a versão da música francesa Comme d'habitude, de Claude François, Gilles Ribot, Jacques Revaux. Em 1967, Paul Anka ouviu a música e comprou os direitos. Depois de um almoço com Frank Sinatra, escreveu a letra em inglês especialmente para o amigo. Frank gravou e o que nós tivemos foi My Way.
Música.
E o André escreveu: o Luciano Pires, como eu, não é um filósofo, mas pensa. Recentemente, no evento de lançamento do selo Iscas Intelectuais, ele apresentou o trajeto desde suas primeiras palestras até a decisão de publicar livros de colaboradores no site. Ele começou ilustrando como a mídia faz a nossa cabeça, que somos cotidianamente bombardeados com mensagens de que está tudo ruim. Gripe suína, balas perdidas, catástrofes sociais. A mensagem do Luciano era que uma imagem negativa do nosso país é construída pela mídia atendendo a interesses políticos e econômicos. A gente assiste aos jornais e se convence de que está tudo errado, de que os brasileiros são ou corruptos ou vagabundos e, sobretudo, de que não há saída. O Brasil não tem jeito. Perdemos a esperança e nos sentimos impotentes, como se a única coisa a fazer fosse mesmo aceitar, se acomodar. Ou seja, não pensar, não acreditar, não agir para não sofrer. Este, então, seria o sentido da construção ardilosa dos fatos pelos noticiários. A formação de uma massa bovina, dócil, sem crítica e facilmente manipulada. Porque a experiência dele como palestrante, essencialmente, ensinou-lhe o contrário. Nos mais longínquos recantos do país, ele encontrava brasileiros empenhados em mudar sua realidade, estudando alternativas, descobrindo recursos e gerando iniciativas para melhorar a sua vida e as vidas das pessoas de suas comunidades. Um Brasil que funciona. Esse ponto é muito importante, então eu vou enfatizar. Qualquer um que abra o jornal ou revista de grande circulação ou que se submeta ao telenoticiário, especialmente aos do tipo Datena, é levado a crer que se encontra entre assassinos, estupradores, pedófilos, ladrões, drogados, estelionatários. Somos treinados, portanto, a viver em constante estado de alerta, aflitos como se estivéssemos sempre em perigo. Só que não é essa, de fato, a experiência de cada um de nós. Se nos concentrarmos em nossa realidade imediata, verificamos que as boas ações são mais frequentes que as más. Das pessoas com quem convivemos, a maioria certamente é honesta e bem-intencionada. Nossos vizinhos não são assassinos nem estupradores. Como é ampla e curiosa essa contradição entre o que nos diz a experiência imediata e a apocalíptica visão de mundo disseminada pelos meios de comunicação.
Cuide-se bem. Perigos há por toda parte, e é bem delicado viver de uma forma ou de outra. É uma arte, como tudo. Cuide-se bem, tem mil surpresas à espreita. Em cada esquina mal iluminada, em cada rua estreita, em cada rua estreita do mundo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto.
Opa, isso é Guilherme Arantes. Cuide-se bem, mas na voz de Zélia Duncan.
Cuide-se bem, eu quero te ver com saúde e sempre de bom humor e de boa vontade. E de boa vontade, contudo, pra nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto. Nunca perder esse riso largo e essa simpatia estampada no rosto.
Que delícia. delícia, né? Voltando ao texto de André Camargo. O Luciano sugere uma solução sofisticada, uma espécie de formação para a mídia. Ensinar as pessoas a reconhecer as manobras, frequentemente tácitas, utilizadas pelos profissionais experientes para moldar os fatos e opiniões. As cores, ângulos, formas e momentos, os recortes e as edições adotadas, tanto nas fotos e vídeos, quanto na seleção das palavras e entrelinhas dos textos. Eu incluiria uma solução mais pragmática. Desligue a TV. Pare de assinar a Veja. Desencane do jornal. Leia livros dos grandes mestres, aqueles empilhados na sua casa, que você nunca tem tempo de começar. Outro ponto, a avassaladora quantidade de informação a que estamos expostos. Segundo a fonte citada, desde o início do século, passamos a produzir por ano mais informação do que a humanidade havia acumulado em toda a sua história. Isso, naturalmente, tem consequências. É mais do que podemos absorver, mesmo coletivamente. Acabamos treinados a ignorar os detalhes e mantermos-nos na superfície. Ora, pela exposição do Luciano, dados não são a mesma coisa que informação. Informação não é a mesma coisa que conhecimento. E aqui eu incluiria que conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Pelo excesso, não conseguimos acessar informação e conhecimento, e muito menos sabedoria, mantendo-nos vulneráveis à manipulação dos dados para apoiar o argumento que seja.
Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba.
Olha que delícia, isso é Ataúfo Alves com Paulo Gesta. Um clássico chamado Na Cadência do Samba, na voz de quem? De Cássia Eller. É pra ouvir de joelhos.
Sei que vou morrer, não sei o dia. Levarei saudades da Maria. Sei que vou morrer, não sei a hora. Levarei saudades da aurora. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular. Morre o homem, fica a fama. Eu quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de bamba, na cadência bonita do samba.
É por aí, voltemos ao texto de André Camargo. Outra consequência ainda está ligada ao valor da nossa atenção. Onde quer que estejamos, pelo menos nas grandes cidades, estão constantemente berrando pela nossa atenção. através do rádio, da televisão, dos outdoors, das janelas traseiras dos ônibus, na lateral dos trens do metrô, nas barras das catracas do metrô, nas camisas dos times de futebol, no monitor dentro do táxi, no monitor dentro do elevador do prédio comercial, no blog, no Google, no site de sacanagem, no boné do piloto de Fórmula 1, no desgraçado gritando pelo microfone em frente à loja popular, na faixa que o aviãozinho carrega no céu, quando você está esticado na praia, tentando dar uma desligada de tudo. Por favor, isso é muito desgastante. Eu resolvi chamar essa proliferação pornográfica de mídias de assédio publicitário. Caraca, qualquer coisa hoje vira mídia. Daqui a pouco, você conhece uma gatinha na balada, é seu dia de sorte, leva pra casa, tira a roupa dela e contempla, incrédulo, estampado na calcinha, beba Coca-Cola.
Coca-Cola tem, e todo mundo sabe disso muito bem. Coca-Cola para o amigo, para visita, para criança, Coca-Cola saborosa.
Merece confiança.
É por isso que Coca-Cola é a bebida da cordialidade, dos bons momentos da vida. Porque é pura e gostosa, porque é sempre oportuna, porque a sua qualidade...
Merece confiança.
Ouviu essa, hein? É uma propaganda da Coca-Cola. E sabe quem é a cantora? Carmen Miranda.
Café Brasil.
Olha só, é com Um Dia de Chuva, de Ulisses Rocha, com o próprio Ulisses e Marco Pereira, que eu vou retomar o texto do André Camargo Costa. A nossa atenção deve valer cada vez mais. E a boa notícia? Nós podemos aprender a superar nossos condicionamentos e escolher onde depositar a nossa atenção. A gente pode, sim, desligar a TV, não assistir ao Faustão, nem ao Jornal Nacional, nem ao Fantástico, não ler a Veja, nem a Folha, nem o Estado, nem o Globo, desligar o rádio, usar a internet com discernimento e abrir novos livros. Podemos trocar as horas dedicadas a isso tudo por horas dedicadas a nossas relações pessoais, com familiares e amigos. Arrumar a casa, nosso ambiente de trabalho, talvez realizar um trabalho voluntário. Descobrir um novo hobby ou apenas compartilhar nossos talentos. Isso é possível. Todos somos capazes de gerar nosso próprio repertório. Também somos responsáveis por ele. Somos capazes ainda de mudar a nossa motivação, trocar o olhar publicitário, que contempla o outro já calculando como vender alguma coisa, pela motivação de fortalecer nossa comunidade e melhorar as coisas. A gente não precisa ver o outro ou como um cliente ou como um rival. O Luciano fala algo tipo contagiar o vizinho com uma postura crítica, criativa e construtiva de lidar com os problemas. A realidade que experimentamos não é dada, ela é criada. Depende de como alimentamos a nossa mente. O mundo em que acreditamos viver, o modo como o vivenciamos, é em grande medida moldado pelos meios de comunicação de massa. Essa visão do mundo tende, inclusive, a se sobrepor àquilo que experimentamos de modo direto. Essa percepção do mundo como algo dado, com problemas de grande magnitude que nos apequenam, não é acidental, à medida que atende a interesses particulares. Mas nós não somos indefesos. É possível treinar a mente para dar maior importância à realidade experimentada diretamente e, portanto, é possível construir criativamente uma experiência de mundo própria, autêntica. Em suma, precisamos nos dar conta de que, apesar das mensagens em contrário, é possível mudar o mundo. O jeito é começar aqui e agora, alterando nossos padrões de pensamento e de sentimentos, utilizando a faculdade da atenção com autonomia e discernimento, e, sobretudo, avaliando criticamente o modo como alimentamos nossas mentes. Com isso, vamos nos transformar a nós mesmos na mudança que queremos ver no mundo.
No sun will shine in my day today. No sun will shine
Que ser a mudança que queremos ver no mundo. Quem disse isso foi Mahatma Gandhi. E outra personalidade, o pensador estadunidense William James, disse também: aquilo que prende a atenção determina a ação. Pense nisso. Sim, é o som de Concrete Jungle, de ninguém menos que Bob Marley, na voz da brasileiríssima Céu, que o Café Brasil, que falou de um jeito de ver o mundo, vai saindo de fininho. Na técnica, Lala Moreira. Na produção, Cissa Camargo. E na apresentação, eu, Luciano Pires. Estiveram hoje conosco André Camargo Costa, Ulisses Rocha, Marco Pereira, Zé Coco do Riachão, Divina Café, Zélia Duncan, Cássia Heller, Céu e até Carmen Miranda. Quer mais, hein? Acesse www.lucianopires.com.br. E olha só, uma nova chance de conhecer você pessoalmente no dia 24, segunda-feira, na Forneria Melograno, na Rua Picuelta 436, Vila Madalena, aqui em São Paulo. A partir das 19h30 horas, estarei realizando uma palestra e lançando meu livro Nós que Invertemos as Coisas. Mais informações no www.lucianopires.com.br. Eu te espero lá. E para terminar, uma daquelas frases, desta vez do historiador e filósofo francês Gaston Boissier. É próprio da natureza humana acreditar menos naquilo que vê do que naquilo que lê.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.